expor hoje está no livro de Rute, Meglot Rute. Está no livro de Rute. O livro de Rute está logo depois do livro de Juízes, e essa história acontece no tempo dos juízes. Então, é muito interessante, porque quando nós lemos o livro de Juízes, e eu tive oportunidade de expor o livro de Juízes durante o período que nós estávamos na pandemia, então foi só online a exposição, mas durante o tempo que nós expusemos o livro de Juízes, nós vimos que há algo que é evidente naquele livro, é a maneira como o povo de Deus vivia sem se importar com nada. O texto diz que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria, vivia como queria. Essa era a maneira como o povo vivia. E é interessante quando a gente observa, existia um ciclo. O povo estava bem, o povo estava bem. Aí Deus mandava um bom governante, aquele governante começava a fazer o mal. O povo começava a sofrer com isso, clamar a Deus por um novo governante, vinha outro governante. Esse é um ciclo que vai o tempo inteiro no livro. O povo se arrepende, Deus atende o povo começa a pecar, Deus disciplina, o povo se arrepende e assim vai. E essa é, de certa forma, a dinâmica de nossa vida. Mas, a despeito do que havia em Israel naquele momento, nós vemos que, pelo menos, algumas famílias conservavam a fé no Deus de Israel e viviam de acordo com essa fé, e isso está evidente no livro de Rute. Mesmo diante de tantas coisas erradas que o povo vivia, nós vemos aqui o agir de Deus positivamente, inclusive a partir de Rute, preparando o Redentor, preparando o Messias, preparando Jesus Cristo. Essa preparação começa muito fortemente a partir do livro de Rute. Vamos para o nosso texto, que está no capítulo 1 ainda, do versículo 19b até o versículo 9 do capítulo 2. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntavam: será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu: não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela foi e, chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Eles lhe responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é essa moça? E ele respondeu: essa é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Vamos até o versículo 9. Então Boaz disse a Rute: escuta, minha filha, não vais colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiverem sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, que age em nossa vida como agiu na vida de vossa filha, Ruth, a Moabita. Ainda que nem sempre percebamos o agir de Deus, o Senhor age e conduz nossa vida, conduz nossa história. É o Senhor mesmo que escreve a nossa história. Deus bendito, que nós possamos ter consciência do amor que o Senhor tem por nós e do quanto o Senhor cuida de cada um de nós, de cada detalhe de nossa vida, como cuidou da vida de Noemi e de Ruth, ainda que elas não percebessem. Que nós possamos sempre enxergar o agir de Deus na nossa vida. Que nós possamos reagir de maneira positiva e sóbria diante das dificuldades da nossa vida. E possamos glorificar o seu santo nome quando o Senhor nos mostrar as maravilhas que tem feito, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Um dia desse eu vi uma entrevista de Zé Ramalho, cantor e compositor, ele contando quando ele veio de Campina Grande aqui para o Sudeste, ele foi para o Rio, ele era aluno do curso de medicina, se eu não me engano, estava no segundo ano de medicina, largou o curso de medicina porque queria ser artista. Queria ser músico, viver de música, e veio para o Rio de Janeiro. E ficou pelo menos 2 anos lutando, tentando gravar suas músicas, tentando apresentar suas músicas para alguém, ninguém queria, ninguém nem ouvia, e ele dormiu na rua, passou fome, foi uma luta, a luta de Zé Ramalho. E aí ele disse que chegou num ponto que não dava mais, ele não sabia mais o que fazer da vida dele, procurou o diretor de uma gravadora, a CBS, na época, levou uma fita com algumas músicas, 4 músicas nessa fita, para ele ouvir. E ele disse que pensava assim, bom, essa é a minha última tentativa, voltar eu não posso, porque é uma vergonha eu ter saído de Campina Grande, dizendo que vinha para o Sudeste, que ia gravar, que ia vencer na vida e voltar como um derrotado. Como alguém que não conseguiu gravar, voltar assim, envergonhando a família, que o veria também como um derrotado, como uma pessoa que largou o curso de medicina na Universidade Federal da Paraíba, que veio para o Rio e voltou como um fracassado. E ele disse que entregou a fita, conversou, mostrou para o diretor da gravadora, o diretor pegou um gravador, e colocou, e a primeira música que tocou foi Avohai, um velho cruza as soleiras de barbas longas, de botas longas, de olho com brilho em seu colar, pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar, e assim vai. E ele disse que quando chegou na metade da música, o diretor da gravadora relaxou na cadeira, pôs as mãos assim atrás e disse, era isso que eu queria. Uma coisa nova, vamos fazer o contrato, agora você vai gravar um disco. E ali mesmo fez o contrato e com poucos dias Zé Ramalho gravou o seu primeiro disco, que é um disco clássico inesquecível. E aí sim, depois ele voltou para João Pessoa, vitorioso, com um disco debaixo do braço. Foi assim também com Luiz Gonzaga, que só voltou para Exu, para a sua cidade, lá para o sítio onde vivia, depois que tinha gravado e feito sucesso aqui no Sudeste. Essa é a história de 100% praticamente das pessoas que migram de sua cidade. Certamente vocês ouvirão histórias parecidas de pessoas, de parentes que saíram aqui de Paracatu, foram ainda que aqui para Brasília, tão perto, ou para o Rio, onde tem muitos mineiros, pensando vencer na vida. Alguns venceram na vida, outros não venceram. E esses que não venceram na vida, quase sempre não retornam com vergonha. Com vergonha da família, de voltarem mais pobres do que saíram. É uma vergonha. Na minha cidade, as pessoas que voltavam no passado, eu criança, né, era aquela festa, muita comida, muita bebida. Quase sempre levavam um disco de Roberto Carlos debaixo do braço, o mais novo, para tocar. Então eram histórias de pessoas vitoriosas, e aquelas que nunca retornaram, quase sempre, quando nós íamos saber, eram pessoas que não tinham acertado na vida, digamos assim, não voltavam porque não tinham nem dinheiro para comprar passagem de volta e tinham vergonha de sua família. Essa é a situação de Noemi, gente. É exatamente essa. Vocês imaginem a pessoa sair com o esposo, dois filhos, eles viviam relativamente bem em Belém, eram seguramente, Elimeleque era proprietário de terras, tinha terras, vivia bem, saiu de Belém, e aí Noemi não só voltou mais pobre, como estava voltando sem o marido e sem os filhos, triplamente derrotada, ou mais do que isso. Então, imagine a dor dessa mulher de retornar, mas ela não imaginava que sua esperança, e que a esperança de Israel, a esperança do povo de Deus, a nossa esperança, ia ser reconhecida e encontrada nos campos de Boaz, que é esse o título da mensagem. Nós temos aqui três personagens, e nunca é demais falar novamente sobre duas personagens, e uma que vai assumir o protagonismo visível dessa história, porque na verdade o protagonista é Deus, e um personagem novo que entra nessa história e vai ter também um papel importante. Mara, a amarga. Nós já sabemos que Noemi quer dizer agradável, minha delícia. Então é um nome muito bonito, um nome que traduz muito da vida dela. Quando você vai olhar os nomes hebraicos, todos eles significam alguma coisa. Elimeleque, Elimeleque, meu Deus é rei, por exemplo. Boaz quer dizer resgatador. Então todos os nomes hebreus, eles têm um significado, eles são cobertos de significado. Tem sempre um sentido. Quando elas entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas, e as mulheres perguntavam, será que essa é Noemi? Então, quando eu vejo essa chegada de Noemi, eu lembro claramente, eu menino, e quando chegava alguém em Ipueira, de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, a cidade inteira comentava, fulano de tal chegou, fulano de tal veio passar a festa de agosto aqui, fulano de tal veio visitar a família, e os meninos, e todo mundo, ia para a casa daquela pessoa, ia ver como tinha vindo, e via de regra, porque saía do sertão nordestino o semiárido, o clima de quase deserto, quando voltava de São Paulo ou do Rio de Janeiro, a gente já olhava e via claramente que ele tinha ou ela tinha voltado muito bem. Via de regra, a pessoa podia ficar 5 anos fora, ela voltava mais nova. Dava uma engordada, então as rugas sumiam, a pele ficava, a gente dizia que a pele sentava, porque lá, por causa do sol inclemente, a gente fica com a pele muito castigada do sol. Então aqui no Sudeste não, o sol é mais ameno, tem épocas mais frias. E aí era aquela festa na cidade, porque o filho ou a filha de fulano de tal havia chegado. Todo mundo fazia festa. É exatamente o que acontece aqui em Belém. As pessoas fazem festa. Quem é essa? Noemi. 10 anos que Noemi não voltava. E naquele tempo, não é como hoje, que a gente faz uma chamada de vídeo, publica uma foto. Hoje mesmo, muito cedo, minha irmã Diana me passou uma foto de minha mãe com um vestido que minha mãe tinha feito. Terminou hoje o vestido, mãe vestiu. Minha mãe tem 88 anos, ainda costura, de vez em quando. Então fez um vestido, ela terminou hoje o vestido, e hoje mesmo Diana fez uma foto, me mandou essa foto, eu publiquei nas redes sociais. Não, naquela época não. Não havia fotografia, não havia retrato, não havia absolutamente nada que você pudesse estar trazendo à lembrança, a fisionomia daquela pessoa, nada disso. Então as pessoas se admiram, essa é Noemi, ou seja, essa é a agradável, era essa palavra que estava sendo ouvida pelas pessoas. Esquecem Noemi, esquecem esse nome que para nós ele não quer dizer nada. Então, era como que as pessoas estivessem dizendo, minha delícia chegou, a agradável chegou, olha só, a agradável está na cidade, a agradável veio. E aí, Noemi responde, não me chamem mais de agradável, não me chamem mais de minha delícia, me chamem de Mara. Me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso El Shaddai tornou a minha vida muito amarga. Primeiro problema que nós vemos em Noemi, ela culpa Deus por o que ela está passando. Ela culpa Deus, ela não culpa a situação que ela está vivendo, ela não culpa o contexto que ela estava em Moabe, a perda de seu marido, de seus filhos, não culpa uma grande praga que teve na região de Moabe, uma epidemia, uma doença que atingiu sua família, nada. Ela diz, vocês me chamem de Mara, porque El Shaddai tornou a minha vida muito amarga. Então, nós vemos que Noemi retornou para Betlehem, para a casa do pão, de mal com Deus, retornou de mal com Deus, ela estava ferida e atribuía a Deus a razão deste sofrimento, de tudo aquilo que ela havia passado. Mas é bom também a gente entender o conceito do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, absolutamente, o conceito de soberania de Deus, ele é vivido de sua forma absoluta e radical, porque absolutamente tudo o que acontece está acontecendo, se não sob a ordem de Deus, mas sob a sua permissão. Nada acontece sem que Deus não esteja sabendo, sem que Deus não tenha permitido. Isso é confirmado. O Senhor Jesus diz, não há um fio de cabelo que caia de sua cabeça sem que tenha sido já previsto e tudo. Então, ela tinha essa consciência muito grande. Mas o interessante disso no Antigo Testamento é que também aquilo que acontece de bom na vida, as pessoas atribuem 100% a Deus. Nós não atribuímos o mal a Deus. Quase sempre atribuímos ao diabo, as forças do mal, mas o bem, via de regra, nós atribuímos a nós mesmos, a nossa eficiência, a nossa bondade, ao nosso sucesso. Então, esse enfoque mudou, nós estamos num outro conceito, numa outra forma de lidar. Mas, enfim, mudem o meu nome. Aí ela diz, ela explica por quê. Na fartura eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. E aí eu acrescento, sem marido e sem filhos. Eu fico pensando, Noemi voltou, para onde voltou, onde foi viver com Ruth, se trouxe alguma provisão de Moabe, se vendeu o que tinha lá e trouxe alguma provisão, algum recurso. O texto não nos fala. Por que vocês me chamam agradável, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Ela usa duas palavras aqui para se referir a Deus. A primeira que ela usa é Yahvé, o nome com o qual Deus se revelou a Moisés, se revelou ao seu povo. É esse o nome de Deus. O nome de Deus não é Deus, o nome de Deus é Javé, Yahvé. E ela usa um outro nome, que aqui está Todo-Poderoso, que é Pantocrator em grego, e que em hebraico é El Shaddai. Esse nome, El Shaddai, é o nome com que Os pagãos se referem a Deus, o Todo-Poderoso. Esse nome Javé é pessoal. Então, ao mesmo tempo que ela mostra pessoalidade na relação com Deus, ela mostra um distanciamento, que ela estava ferida. E foi assim que Noemi voltou de Moabe com sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Aqui a história começa a mudar. E é interessante que o texto, e agora eu entro na segunda personagem, que é Boaz. Vamos falar de Boaz e depois encerrar com Rute. Vamos falar da segunda personagem. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Nós vimos que o versículo anterior diz que chegaram durante a colheita da cevada, ou seja, tinha muito serviço lá em Belém, tinha muito serviço, isso era uma esperança de ter serviço. Mas mais do que isso, certamente na viagem de volta, Noemi falou alguns rudimentos da lei de Moisés para Rute, alguma coisa ela falou sobre Deus, sobre o agir de Deus e sobre o compromisso de Deus para com os pobres, as viúvas, os desvalidos, os que sofrem. E aí, do nada, o texto introduz esse personagem, Boaz, que quer dizer resgatador. Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: vai, minha filha, pode ir. E aí Ruth vai. Há uma lei no Levítico que diz que quando estiverem colhendo, qualquer coisa que cair no chão não deve ser apanhada de volta. É para ficar para os pobres. As viúvas, os estrangeiros, as pessoas que não têm do que viver. Então estão colhendo. O que cai não deve ser apanhado. E mais, os cantos também, imagine um loteamento quadrado, retangular, os cantos também não devem ser colhidos, para que os pobres tenham o que colher. Deus provê o cuidado para com os pobres, por isso que todas essas leis de assistência aos pobres, assistência social, tem muita gente que se revolta com isso. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Seja o Bolsa Família, seja o Vale Gás, isso é bíblico. É na Bíblia que buscaram inspiração para essas leis. O que sobra, o que cai da mesa dos ricos, é isso que aquela mulher diz para o Senhor Jesus? O que cai da mesa, até os cachorrinhos se servem. Essas leis são de inspiração de parlamentares cristãos que conhecem a Bíblia, que sabem que Deus se preocupa, por isso que uma viúva que não tem do que viver é assistida, deve ser assistida pelo Estado, para que não mendigue, para que não viva na mendicância, para que não se prostitua para poder criar os seus filhos. Os filhos que não têm pai, que vivem em situação de risco, têm o Bolsa Família, que ajuda. Isso é essa lei, gente. Nos dias modernos ela tomou esse nome. É o que cai no chão da mesa dos ricos, é o que cai da colheita dos ricos, Deus reservou para os pobres, os desvalidos. Então isso é bíblico, isso é bíblico. Eu lamento informar que é bíblico. Então um cristão não pode jamais se opor a leis que assistem aos necessitados. E Deus não diz os necessitados justos, não. Os necessitados, ponto, sem julgamento moral. Sem julgamento moral, isso é bíblico, isso é bíblico. E aí, Noemi diz: pode ir, minha filha. Ela foi, chegando ao campo, recolhia as espigas que os seis filhos deixavam para trás, eles já deixavam. Por coincidência, eu amo essa palavra, porque não há nada de coincidência aqui, mas o autor do livro de Rute, ele usa de certa ironia para nos contar, por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Ora, no versículo 1 do capítulo 2, já fala de Boaz, sem nada, do nada o autor coloca. Aí quer dizer, então, que Ruth sai de Moabe, vem com Noemi e, coincidentemente, vai colher justo nos campos de Moabe. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. O texto usa de ironia. Deus está agindo na vida dessa mulher. Deus está provendo. O plano dele está a pleno vapor. Nós não conhecemos os bastidores da história, mas o plano de Deus está, e é como se Deus tivesse pressa para realizar esse plano. Deus está tão apressado, porque naquela mesma hora, coincidentemente também, chegou Boaz de Belém e falou para os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: o Senhor te abençoe. E aí nós vamos então, esse é Boaz. Ah, nós não sabemos, não temos informações sobre Boaz. Ele não era uma pessoa nova, era um homem rico. O texto não nos fala, por exemplo, se ele é casado, porque aqui havia poligamia e ele estava buscando uma segunda esposa nessa história, ou se ele era viúvo. O texto não fala, o texto não entra nesses detalhes. Então, nós podemos supor, nós podemos cogitar, mas voltando sempre para o texto, sabendo que o texto silencia sobre Boaz. E aí vem a terceira personagem da história que nós já conhecemos, que é Ruth, a moabita, que o texto faz questão de dizer que ela é de Moabe. É como se dissesse o seguinte: você sabe, né? Essa mulher é filha dos nossos inimigos, essa mulher é uma estrangeira, é melhor não chegar perto dessa mulher, porque a lei diz que judeu não deve ter nada com moabita, foge de moabita, porque esse povo é um perigo. Dificultou quando Moisés vinha pelo deserto, e nós sabemos a origem, esse povo, a origem desse povo está lá naquele incesto de Ló, é filho de Ló com sua filha, lá na origem, os moabitas. Então é um povo já ligado ao pecado, já surge como uma ação de pecado. O texto fica insistindo, insistindo. Então Boaz pergunta ao responsável pelos ceifeiros: e essa moça, quem é? Ela chama a atenção de Boaz. Nós diríamos, numa linguagem moderna, que foi amor à primeira vista. Boaz colocou os olhos: nossa, que mulher bonita. Essa mulher, sabe quando a gente vê uma pessoa e o coração acelera, a gente chega, suspira? Foi assim que Boaz ficou. Ele olhou e disse: meu Deus, mas que mulher bonita, de onde caiu essa mulher? Essa mulher caiu do céu aqui nas minhas terras, pobre, colhendo com os pobres. E aí respondem: essa moça moabita foi a que voltou de Moabe com Noemi. Não precisava repetir duas vezes, gente, uma era suficiente. Mais ou menos assim: essa moça paracatuense foi a que veio de Paracatu com Noemi. Para que evidenciar? Para mostrar para Boaz o perigo que Ruth representava. Ela é uma inimiga. Ela é uma inimiga. Ela é uma moabita. Ela é nossa inimiga histórica. Ele evidencia: ó, se quiser se engraçar com ela, pode se engraçar, Senhor, mas ela é moabita, fique sabendo disso, isso é um perigo, isso é chave de cadeia, mais ou menos por aí. E aí, ela pediu, ainda o rapaz diz: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Ou seja, atrás eles iam na frente colhendo tudo aquilo que caísse no chão. Ruth já sabia que pertencia aos pobres. Então Noemi explicou essa lei para ela: tudo que cair pertence aos pobres, a lei da respiga. Então ela veio e está aqui em pé desde cedo. Só deu uma descansadinha agora há pouco no abrigo, mas trabalhou o dia inteiro. A menina trabalha, é trabalhadeira, viu? Ele também mandou o recado, né? Ela não é só bonita, não. Não é só moabita, não. Uma mulher trabalhadora. Então, Boaz, ora, quantas pessoas estavam ali? Quantos pobres apareciam? Quantos pedintes apareciam? Muitos. Mas aí aquela moça, ela tocou o coração de Boaz. E aqui nós vamos ver uma grande história de amor que resultará no nascimento do Filho de Deus, séculos depois. Eu me emociono demais nessa história, porque Deus está agindo assim na vida de duas pessoas simples, simples, e delas fazendo brotar bênçãos. Escute, minha filha, não vá colher no outro campo, não vá não. Aí tem muitos campos, tem muitos lugares, mas não vá não. Não se afaste daqui, fique com as minhas servas, fique aqui, pode colher aqui. E aí ele diz mais: fique atenta para onde estão ceifando e vá atrás das moças, ou seja, fique junto com as moças, fique junto com as mulheres, não se distancie, porque homem é um bicho perigoso, homem pode ser violento, homem pode ser um abusador e pode abusar de você. Tudo isso está implícito nesse texto. Querem a prova? Ele chega e ainda diz: estou dando ordens aos rapazes, aos moços, para que não te incomodem. Então, Boaz chegou para os trabalhadores, os funcionários dele, e disse: guardem o que eu estou dizendo. Mexeu com Ruth, mexeu comigo. É minha protegida. Tratem bem essa menina. Nada de piada. Nada de gracinha com essa menina. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Vocês estão conscientes do que eu estou dizendo? Então, mexeu com Ruth, mexeu comigo. Boaz não fazia isso com todas as moças que iam àquele lugar. Ele fez porque Deus já estava preparando o coração de Boaz para Ruth e o coração de Ruth para Boaz. Ruth precisava não só de um marido, não só de um esposo, mas também de um resgatador, de alguém que cuidasse dela. Quando você tiver sede, vá aos potes e beba do que os rapazes tiverem tirado. Não beba qualquer água. Beba água boa. Meus queridos, Boaz, dirão muitos estudiosos, é nessa história um tipo de Cristo. Boaz é um tipo de Cristo. Nós somos o antítipo de Ruth. Ruth aqui é um tipo da igreja. Quem somos nós? Como Ruth, a moabita. Perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, na nossa vida distante de Deus, sem conhecer a Deus. E aí vem Jesus, o noivo da igreja. Vem o Senhor e nos resgata, assim como Boaz resgatou Ruth de sua vida de moabita, de sua vida de perdida, porque ela estava fora do povo de Deus, e lhe dá um nome de filha de Deus, de participante da família de Deus, de membro da família de Deus. É Boaz que resgata, é Jesus que nos resgata. É de Boaz a iniciativa, é ele que diz: quem é aquela moça? É Cristo que olha para nós. Quem é esse? Embora ele o saiba, porque ele é onisciente. Quem é esse? Esse é fulano, pecador, uma pessoa que vive uma vida de pecado. Ah, é? Ah, tá, tudo bem. Ó, ninguém mexe não, porque ele é meu, ela é minha. Eu vou proteger, então vocês o protejam. É isso que Cristo faz conosco. E é Ele que nos escolhe. Nós só estamos ceifando nos campos de Boaz, que é o mundo, que é a terra. E aí, porque estamos ceifando nos campos de Boaz, nós somos então, coincidentemente, e aqui eu estou sendo irônico como texto bíblico, alcançados pelos olhos do Senhor, que se enamora de nós, que o coração bate mais forte por nós, ainda que nós estejamos no nosso estado, mas o coração dele bate por nós e ele diz, eu vou resgatar, e fazer deste ou desta bênção para o povo. Que tenhamos essa consciência, em nome de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, ó Senhor, obrigado, Deus Santo, por este livro, obrigado por essa narrativa, por essa história tão bonita, que mostra o seu agir na vida de gente tão simples, de gente do povo. Deus bendito, que nós possamos enxergar o Senhor agindo na nossa vida, o Cristo agindo na nossa vida, nos protegendo, cuidando e dizendo, esses são meus, cuidem, porque esses são meus. Que respondamos positivamente ao chamado, não só com um sim verbal, mas com nossa vida, nos entregando e fazendo gerar dessa entrega